Na natureza, tudo passa. A característica básica da existência na Terra é a impermanência. Aqui, neste plano físico, nada é para sempre. Há coisas que ficam por um tempo, outras por um tempinho e outras mais por um tempão. porém, tudo passa. A Terra gira pelo espaço, recebe a energia cósmica que vem das estrelas e de outros astros. O planeta está em movimento contínuo, porque, na natureza do universo, nada fica parado. A essência da vida é movimento. Por isso, tudo passa. As estações do ano se sucedem dentro dos seus ciclos vitais. A primavera, o verão, o outono e o inverno, ciclos da natureza de renovação e expansão e movimento. Porque também para o planeta e para as estações, tudo passa. Também é assim para os homens, que renascem, crescem, aprendem, desencarnam, seguem vivos em outros planos, posteriormente reencarnam, seguem vivendo, aprendendo novas lições, desencarnam, continuam vivendo em outros planos, reencarnam, desencarnam, reencarnam, desencarnam, tudo passa. Tudo é transitório, inclusive o corpo material do ser humano. Porém, o espírito é eterno, a consciência é imortal. Então, o que é que fica? A experiência. Essa fica eternamente na consciência que aprende as lições que a existência apresenta em suas variadas vidas, em seus vários planos de manifestação. O espírito é eterno, a consciência aprende as lições e segue para frente. Porém, o passado se foi, as coisas passaram e o caminho sempre se abre para frente, porque tudo passa. Quando a humanidade surgiu no planeta Terra, o universo já existia há incontáveis eons. A vida em outros planos também existia há muito tempo. Aliás, não dá para mensurar quanto tempo, já que tempo é relativo e é uma referência humana que nós usamos para dizer que tudo passa. Quando a humanidade surgiu na Terra, a vida já existia. E um dia, quando a humanidade não mais estiver por aqui, a vida continuará existindo, como sempre fez e como sempre fará. Quando os homens entram e saem dos corpos perecíveis ao longo das diversas vidas, isso faz parte dos seus ciclos de aprendizado. No entanto, a vida é infinita, o universo é incomensurável. E o Criador de tudo isso, o grande arquiteto do universo, é maior ainda. E dentro da manifestação das coisas criadas, existem ciclos. E esses ciclos nos ensinam que depois da primavera vem o verão, depois do verão o outono, depois do outono o inverno, e se seguirá nova primavera. E assim será, porque tudo passa. Logo, quando, na presença de uma crise, onde as coisas estiverem rolando de forma difícil, seja na saúde, no amor, no trabalho, naquelas fases kármicas difíceis que todos passam, ninguém escapa ileso ao reencarnar na Terra, naturalmente que todas as pessoas têm qualidades e defeitos, e também acontecem coisas boas e coisas estranhas dentro da vida de cada um, faz parte do aprendizado. Mas, naqueles dias difíceis de prova, quando tudo parecer apertado, por favor, pega uma cartolina grande e escreve a seguinte frase em letras maiúsculas: tudo passa. E todas as noites, quando você for dormir, leia essa frase: tudo passa. E todas as manhãs, quando você despertar, leia aquela frase na cartolina: tudo passa. Porque tudo passa mesmo, inclusive a crise em que você estiver envolvido. Tudo passa. E também, mais à frente, quando as coisas estiverem rolando de forma criativa e que você achar que está tudo rolando bem, dá uma olhadinha para aquela frase na cartolina, porque isso também vai passar, porque tudo passa mesmo. Os dias antigos se foram. O dia de ontem não existe mais. O que existe é o aqui e agora. Portanto, não podemos carregar autoculpas dos erros do passado. O que nós precisamos tirar é a experiência, a lição de cada coisa que acontece, mesmo nas coisas ruins, onde nós aprendemos tanto. E aí, na tentativa de caminhar ereto, a criança vai caindo, machuca o joelho aqui, mas vai se esforçando até se erguer. Assim também é o homem. Para aprender a andar pelo universo, para aprender a voar pelas estrelas, é necessário passar por estágios como esse que nós estamos passando na Terra. E aí, tentando andar, tentando voar, a gente cai, rala o joelho, erra aqui, erra ali. Mas o importante é não ficar preso no erro, nem na culpa daquilo, e sim tirar lição para seguir em frente. Sempre, porque a consciência é eterna, o espírito é eterno. Tudo passa, mas o espírito fica. E fica nele a experiência de tudo aquilo que se aprende. Por isso, vale a pena viver, mesmo a vida passageira da Terra, mais uma. É valiosa, porque a gente aprende um monte de coisas, porque tudo passa. Assim como passa também o tempo deste programa. Assim como passa as batidas do seu coração agora e os anos que rolam, como rolam rapidamente as pequenas gotas de orvalho na flor, nas pétalas da flor de lótus, rolam rapidamente como a vida dos homens. Porque tudo passa, assim como passa este momento, assim como passa esta lição. Cada pessoa que nasce na Terra tem um tempo de vida. Quando esse tempo acaba, ela desencarna e passa viva, em espírito, para outro plano. E depois terá novas chances, reencarnando aqui e acolá, porém, independente da criatura estar dentro do corpo ou não, ela está viva. Então, independentemente das coisas que se passam, os corpos materiais caem enquanto os espíritos voam para outros planos. Então, você que perdeu alguém, lembra que isso também é passageiro. Essa dor da perda é ilusória, porque as pessoas não morrem. Os corpos caem, mas as consciências evoluem em outros planos. E é bom ter consciência disso, não como crença, mas sim com certeza. Não é bom falar "eu acredito nisso". É bom dizer "eu tenho certeza disso". Assim como eu tenho certeza que tudo passa como a canção. Fire! Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, onde nós falamos aqui de temas espirituais, saídas do corpo, chakras, aura, reencarnação e toda essa temática espiritualista que todos nós gostamos muito, porém, sem ficar preso em nenhuma área específica, pegando os conhecimentos do Antigo Oriente e adaptando-os aos conhecimentos do moderno Ocidente, fazendo então uma espiritualidade como síntese equilibrada dos melhores valores propalados pelas diversas escolas espiritualistas orientais ou ocidentais, buscando equilibrar esses ensinamentos dentro daquilo de bom que também nós carregamos e daí tocando a bola para frente, falando desses temas espirituais de uma forma livre, uma forma universalista, que esses conhecimentos espirituais sirvam para todos, independentemente da linha ou da escola espiritual que a pessoa mais goste. O que é importante é ter a noção de que a consciência é imperecível. Ela entra e sai dos corpos perecíveis, e a consciência ou o espírito não nasce, porque já existia antes do corpo surgir, e ela continua existindo depois que o corpo cair. Logo, a consciência não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Quando o corpo está ali sendo formado, ela encaixa, cresce com esse corpo, e um dia, quando esse corpo cair, ela apenas se solta. Já estava viva antes, continua viva depois. Logo, não nasce nem morre, só entra e sai. É eterna, é imperecível. Então, nosso programa trata dessa temática, envolvendo as saídas do corpo, o estudo dos mantras, das bioenergias, dos chakras, sempre de uma forma livre, sem puxar o ensinamento espiritual para nenhuma área especificamente. O nosso caminho é o caminho de liberdade e de respeito a todas as linhas, tanto que aprendemos muito com todas as linhas, mas tendo cuidado de saber que não existe nada perfeito na Terra, nada criado pelo homem é perfeito, só Deus detém a perfeição. Logo, as doutrinas e escolas espiritualistas humanas são sempre relativas, nenhuma delas tem o todo, né? Porque cada uma tem parte da verdade, cada uma aborda essa verdade espiritual por uma via, por uma característica, e quando a gente junta essas características e soma, mantendo livre, surge um universalismo bem legal, uma liberdade de expressão muito bonita, que permite estudar de tudo, filtrando todas as coisas com bom senso, passando tudo pelo crivo da razão e do bom senso, e filtrando as informações e daí extraindo o melhor de cada informação. Eu abri o programa falando de improviso, essas palavras que vocês ouviram, eu vinha para cá dentro do carro e essas palavras vinham fluindo dentro da minha mente. Então cheguei aqui, pedi para o Evaldo colocar esse CD do Journey, que é uma banda de rock progressiva americana. Esse disco é do ano de 2000, chama-se Arrival. Vou repetir, banda americana Journey, o nome do CD Arrival. Essas músicas são muito bonitas, são algumas baladas com alguns rocks mais rápidos, uma coisa pop rock praticamente, não é tanto um rock progressivo, mas é bem elaborado e é bem legal de ouvir. Então pedi o Evaldo para colocar as canções ali e falei com ele, olha, eu vou falar de improviso aqui, algo que está descendo na minha mente, seja lá o que for, eu vou falando aqui anímico, mediunicamente, e vou projetando, depois eu abro o programa, depois que a gente terminar. Então, foi o que eu fiz. Eu quero também passar para vocês duas coisas. Primeiro, os agradecimentos do Evaldo Ribeiro e do pessoal da banda Acústico 3 por causa da repercussão do programa da semana passada, onde eu toquei algumas canções do disco novo que eles estão pretendendo lançar em breve. E falei aqui o e-mail para quem quisesse entrar em contato, e muita gente entrou em contato elogiando o trabalho. O Evaldo está muito contente, o pessoal da banda Acústico 3 também. Quem quiser mandar um e-mail para eles é portadomundo@pop.com.br. portadomundo@pop.com.br. Eu estou tentando acertar com os rapazes da banda Acústico 3 para que na primeira quinta-feira de abril eles venham ao programa fazer um acústico ao vivo aqui. Viu, Evaldo? Né? O Evaldo está fazendo a intermediação e eles vão tirar algumas canções aqui ao vivo para a gente. Eu vou aproveitar, vou abrir os telefones para vocês ligarem para cá e bater um papo com eles, fazer perguntas, aproveitando o som muito legal que essa banda passa. A outra coisa legal, na última segunda-feira tivemos a entrada do Ano Novo Astrológico e teve um evento aqui na Mundial com várias palestras de vários apresentadores, a Kátia Ripani, o Ademar Ramos, o Albino, eu, cada um fez uma pequena palestra, tinham aqui 300 pessoas, né? Foi muito legal. Eu trouxe 200 livros da Companhia do Amor e esses livros foram doados gratuitamente para os participantes do evento. No final fiquei autografando aqui os diversos livros do pessoal e muitos ouvintes vinham falar que gostam muito do programa, acompanham o programa há muitos anos, e eu quero agradecer esse carinho todo de vocês que falaram comigo aí na quinta-feira, que estão escutando aí o programa agora, pelo carinho de vocês, é a amizade assim, porque nós chegamos aí na casa de vocês pela rádio e, embora não nos conheçamos fisicamente, a gente acaba se conhecendo pelo tema, ou pelas ideias, ou pela sintonia das coisas, né? E acaba que muitas vezes alguém que escuta o programa pode perceber algum tipo de energia, algum tipo de intuição, até pela voz do apresentador, e pode às vezes sintonizar o coração desse apresentador, às vezes muito mais do que alguém que mora junto ou que está perto, espacialmente falando do apresentador. É lance de sintonia. Então eu quero agradecer vocês, esse carinho todo, a expressiva audiência que o programa tem. E na segunda parte do programa, eu vou passar um CD de mantras para vocês pelo seguinte. São dois os motivos. Na semana passada, eu passei o mantra Om Tare Tutare Turi Soha, mantra de evocação da Bodhisattva Tara, do Tibete. O programa deu uma repercussão imensa. E o programa anterior a esse, que eu passei os mantras hindus, vindos do sânscrito, e passei também música chinesa, deu uma alta repercussão. Então, devido aos pedidos de diversos ouvintes que ligam para cá ou que mandam e-mails, eu fico sabendo da repercussão. E todas as vezes que eu passo mantras, sejam eles tibetanos ou mantras do sânscrito ou música chinesa, o programa aumenta a audiência e os ouvintes se expressam pedindo para passar mais, porque existem poucas rádios no Brasil que passam a música assim. Aqui em São Paulo, o nosso programa é um dos poucos que abre para música assim. A Mundial é um dos poucos lugares onde está havendo abertura para passar música assim. Então, nesta última segunda-feira, durante o evento, eu fiz uma pequena meditação usando uns mantras budistas muito bonitos. E aí o pessoal ficou me perguntando que disco é esse, que disco é esse. Eu prometi que passaria no programa de hoje, no segundo bloco. Então reserva uma fita cassete, grava o segundo bloco daqui a pouco. Eu vou passar na íntegra uma música budista maravilhosa que se chama The Heart Mantra of Medicine Master Buddha. O coração do mantra do Buda da medicina. É muito bonito, é muito alto astral. Uma pessoa que ouvir isso aí fica quietinha, ela vai sentir uma atmosfera bem legal chegando. Então daqui a pouquinho eu vou passar esses mantras. Evaldo, você está fazendo aí com a mão um sinalzinho, balançou o lencinho lilás, é do Tomás esse lencinho. Esse é seu mesmo. Já tá chegando o final da primeira parte? Caramba, você adiantou o relógio, rapaz. Ah, o tempo passa rápido quando o nosso programa... Aliás, o tema que eu comecei para falar, tudo passa. E aí você vem me avisar que já passou a primeira parte do programa? Então tá bom. Então vamos já dar um pequeno intervalo aí. Daqui a pouco eu volto. Só que antes de passar o mantra, eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Tá? E eu tô reservando para semana que vem. Eu vou contar alguns casos para vocês. É que hoje não deu tempo, né? Eu cheguei e fui falando aquelas palavras. Eu vou selecionar alguns casos meus mesmo sobre saídas do corpo relativas aos mantras, situações em que eu estive fora do corpo e que os espíritos me ensinaram mantras fora do corpo. E daí, depois com um pouco de conhecimento do sânscrito, que eu fui lembrando de outras vidas, eu acabei ficando meio que expert, né? Especialista um pouquinho na parte dos mantras. Então, semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre as saídas do corpo e os mantras. Hoje eu vou passar uma canção grande com esses mantras. E na semana que vem eu passo uma segunda no segundo bloco, que é a sequência. Mas daqui a pouco vem algumas explicações. Vamos para o intervalo, já já nós voltamos. Ok, amigos, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e vamos agora apresentar um trabalho sobre mantras budistas muito bonito. Antes de apresentar esse trabalho, vamos a uma pequena introdução, bem rápida. Dentro do contexto do budismo tibetano, que é bem diferente do contexto do budismo japonês, do budismo chinês, porque quando o budismo se propagou pelo Oriente, a partir da vinda do Siddhartha Gautama, por volta de 500 a.C., e a partir dele, a propagação dos ensinamentos de libertação e de consciência iluminada, em que ele ensinou, baseado nos parâmetros hindus vigentes naquela época, a palavra Budi significa iluminação pura. Quem alcança o estado de Budi, ou seja, o estado de luz, é chamado Buda, ou iluminado, ou seja, Budi, a luz, Buda, o iluminado, aquele que alcançou aquele estado luminoso. Então, Buda não é um nome, é um título que se dá a alguém que chegou à condição da pura luz, que é chamado em sânscrito Budi, daí a expressão Buda, ou iluminado. Depois que surgiu Siddhartha Gautama, vários mestres budistas viajaram por todo o Oriente, levando os ensinamentos do Buda para as populações. Então, à medida que o budismo se propagava e chegava nos diversos países do Oriente, ele ia meio que se amalgamando com as doutrinas já existentes naqueles locais. O budismo, historicamente, ele não se propagou a partir de conversão ou de doutrinação repressiva, nem pela força da espada, como algumas doutrinas se propagaram antes. Aonde não há notícia, não há registro histórico de que hordas de budistas invadiram algum país e converteram todo mundo à força. Não. O budismo é extremamente pacífico, respeita todos os seres vivos. Então, os monges budistas foram levando os altos ideais propagados por esse grande mestre da humanidade, o Buda, né? Nós temos grandes mestres que vieram em épocas diferentes. Jesus, Buda, Krishna, Lao Tse, são tantos caras legais que desceram do céu e vieram deixar mensagens lindas e lições para nós todos. Hoje nós estamos falando do Buda. E à medida que os monges budistas foram se propagando, o budismo foi recebendo características próprias dos lugares onde foi se implantando. Então, por exemplo, o budismo chinês é mais especulativo, filosófico. Já o budismo que surgiu no Japão, ele é mais austero, mais cerimonial, mais rígido. Porém, o budismo que surgiu no Tibete é altamente dançante, alegre, muito calcado nos mantras também, dentro do panteão de divindades budistas adotadas e aceitadas no Tibete. Existem várias entidades, incluindo algumas entidades que lembram até os Exus aqui da Umbanda, né? É óbvio, não tem esse nome Exu, mas dentro do panteão das divindades do Tibete, você tem as divindades lá que trabalham ali no submundo, limpando a área, protegendo, limpando as cargas pesadas, né? Que são divindades ali também cultuadas dentro do budismo. Então é legal que o budismo é tão elástico, né? Tão universalista, que ele foi encampando e aceitando até os valores pré-existentes nos lugares aonde ele chegava. Então, dentro do budismo tibetano, há uma noção de que os Budas são aqueles seres realizados na luz, mas que existem homens e mulheres que são grandes mestres e que ainda não são Budas, mas que estão em vias de se tornarem iluminados. São chamados, então, bodhisattvas, aqueles que são os mestres, homens e mulheres que se recusam a entrar na consciência cósmica, no nirvana, e permanece espiritualmente em silêncio ajudando a humanidade. Ou seja, eles não entram no paraíso, eles permanecem nas cercanias invisíveis da Terra para ajudar a humanidade. Eles recusam a entrar no céu para ajudar a gente. São maravilhosos os bodhisattvas. Então, no Tibete, são cultuados três bodhisattvas muito importantes. Manjushri, o bodhisattva da sabedoria. Avalokiteshvara, o bodhisattva da compaixão, criador do mantra Mani Padme Hum, que depois foi associado à deusa Kuan Yin na China. E a deusa Tara, o Bodhisattva Tara, representada como a deusa da cura, da alegria e da energia. Então, evocativos desses Bodhisattvas, existem muitos mantras. E todos esses Bodhisattvas trabalham sob a inspiração dos Budas. Então, essa canção que eu vou apresentar para vocês, ela fala do coração do mantra do Buda, que é o mestre da medicina. Ou seja, qual é a melhor cura? O Buda. Por quê? Porque o Buda traz a luz e a luz cura. Então, esse mantra fala disso. E eu queria ensinar para vocês agora a maneira de vocês escutarem esse mantra que vocês vão escutar já já. Se puder, feche os olhos. Imagina o chakra coronário no alto da sua cabeça aberto, como se fosse uma flor amarela aberta. E imagina que você escuta o som da canção e dos mantras, não pelos ouvidos, mas pelo alto da cabeça, como se o som chegasse por cima, entrasse pelo meio do alto da sua cabeça, atravessasse o seu corpo e fosse até o coração e as mãos. Imagina que a canção e os mantras descem como uma luz amarela, que entra pelo chakra do alto da cabeça, que é como uma flor aberta, amarela, e que desce até o coração, uma energia amarelinha dourada, vai até as mãos, trazendo uma onda de alto astral, de bom humor, de felicidade, de cura e de um clima melhor que possa trazer coisas boas para você. Tá ok? Se porventura na hora de imaginar essa luz amarela descendo com o mantra, a cor mudar para o azul, violeta, deixa, desde que sejam cores brilhantes e recebe essa música como um presente especial, porque é alto astral. Se você prestar atenção e escutar, você vai sentir uma alegria descendo. Não é minha, não é do Evaldo que está aqui me ajudando, não é nem da rádio, é dos Budas. Esses grandes caras aí que em silêncio ajudam a humanidade todinha. Os Budas, os Bodhisattvas, a luz e um mantra que é oferecido agora como um presente do programa Viagem Espiritual em nome não só do programa, mas também da diretoria da rádio, de todos os apresentadores, todos os funcionários da rádio, todo mundo recebe esse presente e a Rádio Mundial talvez seja a única que toque esse tipo de música hoje em dia e o nosso programa é o programa onde essas músicas têm um pouco de espaço para aparecer. Então, gente, por favor, de olhos fechados, uma luz amarela descendo, entrando pelo alto da cabeça, chegando ao coração, às mãos, recebe isso em forma de alegria, de alto astral, e na semana que vem eu passo uma outra. Vocês vão escutar os monges budistas cantando a alegria dos Budas oferecidas para a humanidade. Vamos lá!
Oh, Maha Bekhanje Lakshasama Kante Soha. Maha Bekhanje
Bom, amigos, esse CD maravilhoso, ele veio da Inglaterra, foi presente de um amigo meu, o Frank, que hoje, inclusive, está de volta ao Brasil. Uns 2 anos atrás, ele me mandou esse material. O nome do CD se chama Buddhist Chants, Cantos Budistas, em inglês. Buddhist Chants. É da gravadora Metro Music, da Inglaterra. Para quem tiver acesso à internet, o site da gravadora é www.metro-music.co.uk. Vou repetir: www.metro-music.co.uk. Tá aqui em Inglaterra. Buddhist Chants, Cantos Budistas. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem eu passo mais uma canção, porque elas são grandes, são 4, cada uma de 23 minutos. E aqui no estúdio o Evaldo está chorando, o Tomás está ali emocionado. Nem eles conheciam esse material, pessoal. E realmente é impressionante a beleza. E o Evaldo está fazendo questão de eu dizer ali que as outras rádios não têm esse material. Não tem mesmo, né? E a gente está furando a concorrência. É bom que os concorrentes, as outras rádios, saibam disso. Pessoal, isso não é arrogância, não. É de sacanagem mesmo, é de brincadeira que a gente faz, né? A música que tocam por aí tá tão estranha, tão ruim. E é uma alegria saber que a gente está apresentando uma música com uma qualidade diferente e que não tem aqui para passar. A gente está furando a concorrência mesmo. Não é arrogância, não. É verdade. Gente, o programa chega rapidinho ao fim. Telefone de contato 6163-5381 e o nosso site www.ippb.org.br. Quem tiver dúvida, liga 6163-5381. Quiser informações aí sobre as palestras, os cursos que eu faço, sobre o programa, é só ligar. Tá ok? Brigadão aí pela audiência de vocês. Continua ligado nos 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo. Até mais. Summer.